Futebol, uma paixão que nasce com grande parte dos brasileiros. Crescemos ouvindo nossos pais falarem sobre Pelé, Garrincha, Maradona e tantos outros. Ah, o futebol, motivo de tantas lágrimas, sejam elas de alegria, de ver o seu time conquistar o título tão sonhado, ou na tristeza na derrota para o maior rival. Quantos craques já desfilaram pelos gramados, fizeram história, conquistaram o mundo e se tornaram ídolos mundiais. Pode parar, pode parar. Já ouvimos e falamos muitas histórias dos homens gols. Agora, o momento é delas. É hora de falarmos das mulheres gols do nosso Brasil. Tantas vezes esquecidas pela grande maioria dos fãs da bola. Sim, o futebol feminino existe. E mesmo sendo ignorado por muitos, ainda existem as apaixonadas por esse esporte, que vão contra o preconceito para jogar e provar que mulher sabe jogar sim. E a partir de agora, você vai saber um pouco mais do futebol feminino e vai ouvir algumas histórias de vida de mulheres que vão provar para você a garra da mulher brasileira. Segundo a FIFA, a primeira partida oficial disputada somente por mulheres aconteceu no dia 23 de março de 1885, em Crouch End, Londres, Inglaterra. Já no Brasil, enquanto os homens da elite brasileira começaram a praticá-lo no final do século XIX, em São Paulo e no Rio de Janeiro, o grupo feminino que aderiu à prática do futebol era pertencente às classes menos favorecidas. Por conta disso, as mulheres que jogavam futebol eram consideradas grosseiras, sem classe e mal cheirosas. As mulheres da elite cabiam o papel de torcedoras. A primeira partida de futebol feminino no Brasil ocorreu em 1921, entre as senhoritas dos bairros Tramambé e Cantareira, na zona norte de São Paulo. Então, no dia 14 de abril de 1941, durante a presidência de Getúlio Vargas, foi-se criado o Decreto de Lei 3.199, proibindo a prática de esportes incompatíveis com a natureza feminina, entre elas o futebol. Este decreto de lei só seria revogado em 1979. Depois de 9 anos da lei ser revogada, foi convocada a primeira seleção brasileira de futebol feminino, em 1988, para disputar a Copa Feminina da Espanha. A seleção masculina já era tricampeã mundial. Neste pequeno giro pela história, fica claro o quanto o futebol feminino sofreu ao longo do tempo. Aí você pode até pensar que isso mudou, mas somente este ano de 2019 é que a seleção feminina terá um uniforme com identidade própria. Pode até parecer pouca coisa, mas isso tem um grande significado e mostra uma diferenciação no tratamento entre equipes masculinas e femininas. Mais um fato que mostra que mesmo em 2019 o futebol feminino não ganha o devido respeito é que os grandes clubes do futebol brasileiro só passaram a investir de fato nas equipes femininas após a Conmebol criar a regra que obriga clubes que jogam competições organizadas por ela a terem times de mulheres. A CBF entrou nessa também e agora quem não tiver equipes femininas não participa de competições organizadas pela CBF. Dos 20 times da Série A do Brasileirão masculino, apenas o Fortaleza ainda não tem time feminino. A questão salarial é outro ponto em que existe um abismo. No ano de 2019, o levantamento da revista France Football sobre os maiores salários do futebol mundial levou em conta também o futebol feminino, e o ranking chama atenção, principalmente pela discrepância de valores em relação aos homens. No estudo, podemos ver que os 5 maiores salários do futebol feminino somam 1,79 milhões de euros, em torno de 7,7 milhões de reais. No masculino, a publicação leva em conta também o bônus e outros rendimentos. E Neymar, que figura no terceiro lugar dos maiores salários do futebol masculino, tem o ganho de 91,5 milhões de euros, em torno de 397,1 milhões de reais. Em termos de comparação com parâmetros iguais, portanto, se for levado em conta apenas o seu salário, o camisa 10 da seleção brasileira do PSG tem 48,9 milhões de euros, cerca de 212,2 milhões de reais anuais. Agora que você está mais por dentro da realidade do futebol feminino ao longo da história e nos dias atuais, iremos acompanhar algumas histórias de vida pessoal e profissional de mulheres apaixonadas por futebol. Começamos com a número 1 dos campos, Renata Armiliato, de 34 anos, ex-goleira com passagem pelo Grêmio, comenta sobre a paixão pela bola na infância.
Eu, como venho de uma família com bastante primos, sempre crescemos juntos praticamente, então eu sempre tive primos que jogavam bola, até minhas irmãs e as minhas primas também sempre gostaram do esporte, não futebol, mas qualquer tipo de esporte que envolvesse bola. Então a brincadeira de boneca, ela sempre ficou mais ou menos em segundo plano, né? Só quando chovia e olha lá.
Renata comenta também sobre como era a relação das meninas com o futebol na sua infância.
Claro, eu como com 34 anos agora, quando eu comecei a jogar bola, não existia muitas meninas que jogavam futebol ou qualquer outro tipo de esporte. O esporte mais assim que tu via meninas praticando era o vôlei, o basquete. O futebol era um pouco, não digo de preconceito, mas era uma coisa, era uma novidade, não era uma coisa que se via tão fácil quanto hoje já tem muitas meninas que com 4, 5 anos já estão em escolinhas, né? Então, quando eu comecei jogando futebol com os colegas na escola, né? Então, era sempre eu, mais duas ou três amigas minhas, pequenas, que também, meninas, que gostavam de jogar bola, no meio de um monte de menininho jogando, correndo atrás da bola, né? Seja no recreio ou nas aulas da própria escola mesmo, né?
Com o passar do tempo, a paixão de Renata pela bola foi só aumentando, até que aos 12 anos entrou em uma escolinha de futebol.
Então, quando eu completei 12 anos, que era a idade limite assim para começar, digamos, a jogar futebol numa escolinha, eu praticamente empurrei para minha mãe me matricular na antiga escola do Vasco, aqui em Caxias do Sul, né? Na época, era uma das pioneiras de futebol feminino, existia uma turma só de futebol feminino, só de meninas, e aí eu pedi para minha mãe me matricular. Demorei um tempo para convencer ela, porque como era menor de idade, precisava ter um responsável, tudo, né? Mas depois que eu comecei a jogar, assim, eu acho que é uma questão meio de acostumar a ver isso, né? Então, todo mundo começou a gostar, meu pai me acompanhava sempre, meu pai sempre me acompanhou desde o início no futebol, seja na escolinha ou quando eu comecei a jogar um pouco mais profissionalmente, um período da minha vida. Então, depois, foi uma coisa meio que natural. E na minha família, como eu já tenho três primos, praticamente, que foram goleiros, jogaram, inclusive, na Enxuta, um chegou a jogar no Figueirense, Santa Catarina, então já é uma coisa que já veio de família, assim, a prática do esporte, e o esporte está envolvido na criação da nossa família.
O tempo foi passando e a brincadeira de jogar passou a ser levado mais a sério e Renata passou a jogar profissionalmente. Mas ressalta que mesmo jogando profissionalmente, ela não tinha como se dedicar apenas ao esporte.
Apesar de eu ter ido para um lado profissional, eu tinha, até já fui um pouco velho, eu já estava com 23 anos praticamente, mas ao mesmo tempo que eu levava o esporte como profissional, eu também não abandonava os estudos. Eu sempre estava junto, acompanhando, né? Infelizmente, a realidade do futebol feminino, seja futsal ou futebol, pelo menos na minha época era isso, agora algumas coisas já estão mais evoluídas, já está melhor, mas a gente não poderia simplesmente jogar tudo para cima e se dedicar 100% no futebol. Eu gosto de dizer que as meninas, eu digo meninas, porque eu ainda me considero uma menina, mas dos 30 para cima, essas mulheres, meninas, elas jogam futebol ou jogaram futebol por amor, não por profissão. Graças a Deus, agora está mudando um pouco. Você vê meninas ali com 18 anos que já conseguem ter o futebol como uma profissão, onde já conseguem ter uma vida digna do futebol.
A ex-goleira do Grêmio relembrou o início de sua caminhada até o profissional, com passagens por Portugal e Espanha. Uma carreira que conta com a experiência de ter jogado tanto futsal quanto futebol de campo.
Eu comecei com 12 anos no Vasco. Toda a minha base do futebol ele foi pro futsal. Até pela nossa região aqui, né? A nossa região é mais a futsal do que provavelmente futebol de campo, pelo clima e até pelas estruturas, né? Eu joguei, então, futsal no Vasco, joguei no Recreio Cruzeiro, no Santa Catarina. Aí eu entrei no futebol de campo através da Juventude. Isso foi em 2004, se eu não me engano. Em 2004 já existiam a escolinha, né, do Esporte Clube Juventude Feminino. E aí o pessoal começou a botar o masculino, o feminino adulto, para competições de nível estadual e também nacional. Depois do Juventude, fomos campeãs gaúchas, deixa eu ver, umas 4, 5 vezes, agora não consigo me recordar. Eu acabei indo para fora, fui fazer um intercâmbio através do meu estudo, e acabei também juntando o útil ao agradável, consegui estudar, e tive uma passagem no futebol português, salão, no caso, futsal, e na liga espanhola, em futsal também. Depois, isso eu já estou em 2008, 2009. Depois eu decidi voltar para concluir meus estudos, né? Como eu não conseguia concluir eles lá fora, eu tive que retornar mais 2 anos para concluir eles, para concluir a minha graduação. E depois, minha última passagem para o futebol praticamente foi no Grêmio. Eu participei da primeira, agora o retorno do futebol feminino do Grêmio, onde nós participamos do Campeonato Brasileiro, da Série A, foi há 2 anos atrás. E aí eu decidi, infelizmente, largar, porque a idade já estava um pouco mais avançada, o corpo já não é mais o mesmo, as lesões começaram a aparecer.
O futebol feminino nem sempre teve o investimento e as estruturas adequadas para que as atletas pudessem trabalhar. E tendo experiência de ter jogado fora do país, Renata comenta sobre a realidade do esporte na Europa.
É uma outra realidade, isso a gente tem que assumir. Eu acredito que ainda seja uma outra realidade. Continua não sendo igual à masculina, mesmo lá fora, né, na Espanha, Portugal. Só que é uma realidade onde existe um campeonato mais bem estruturado. Eu participei da Liga Espanhola, onde ela tinha 17 clubes participando. A competição, ela tinha 10 meses de duração, ou seja, as meninas ficavam envolvidas com os clubes pagavam um salário digno para uma menina estar jogando durante esses 10 meses. E mesmo depois, nos outros 2 meses, elas eram através de contrato, é um contrato como se fosse masculino. Então, são outras realidades. É uma realidade muito diferente, que eu espero que o Brasil consiga, pelo menos, igualar isso e melhorar cada vez mais.
Essa foi a história de Renata Armiliato, mulher, atleta, guerreira que batalhou para viver seus sonhos e os viveu da forma mais pura e verdadeira. se dedicou ao esporte do coração, mesmo sem ter um retorno financeiro que merecia. A número 1 dos campos destacou as mudanças ao longo do tempo, e mesmo que ainda não seja ideal, vê com bons olhos o futuro do futebol feminino e deixou o recado para as jovens meninas que sonham em serem atletas.
Olha, eu acredito é não desistir do sonho, correr atrás dele. Ninguém vai trazer esse sonho na porta da tua casa de bandeja, com flores, purpurina. A gente tem que correr atrás do que a gente gosta. E esse é o momento, quando essas meninas são novinhas, começando ali, é o momento do pai e da mãe incentivar elas a jogar, deixar elas seguir o sonho delas, não esquecendo muito treinamento, muita disciplina, porque não é simplesmente sair e jogar. Se tu quer ter uma carreira profissional no futebol ou qualquer outra profissão da vida, tu tem que ter muita dedicação.
Esse foi o primeiro episódio da série Driblando o Preconceito. Amanhã você irá conhecer a história da atleta do Internacional, Luana Spindler.